Sustentáculos, por José Eli da Veiga.
Professor José Eli da Veiga, na semana passada o senhor disse que o tema de hoje seria utopia, é isso mesmo?
Exato. Nós vamos falar de um termo que em dezembro agora vai comemorar 50 milênio.
Agora, qual o sentido dessa palavra, professor?
Olha, nesses 500 anos, o vocábulo utopia sofreu sérias alterações. Isso gerou a chamada polissemia, que é quando uma palavra adquire vários sentidos, né? Qualquer bom dicionário dá ao menos 3 definições. País imaginário em que tudo está organizado de uma forma superior. A segunda é um sistema, um plano que parece irrealizável. E a terceira é pura e simplesmente a palavra fantasia.
E qual delas o senhor associa ao desenvolvimento sustentável?
Nenhuma das 3. Uma quarta que não está no dicionário e que é muito mais relevante e instigante, que é o atual sentido filosófico do termo. Mas para chegar nisso, é preciso primeiro botar os pingos nos is a respeito do próprio nascimento da expressão utopia em 1516. Que é uma história bem mais pitoresca do que se imagina.
Por que pitoresca?
Primeiro o seguinte, o vocábulo utopia foi construído pela junção de 2 elementos da língua grega. O advérbio de negação, u, mais o termo topos, que significa lugar. Então o equivalente mais razoável em português seria lugar nenhum. Só que não é possível fazer uma interpretação ao pé da letra por ao menos 2 razões básicas. Primeiro, porque o título completo desse livro, ele contém discurso sobre a melhor das repúblicas. E esse discurso registrado pelo ilustre Thomas More, que é o nosso personagem principal, o autor. E além disso, porque depois de uma minuciosa descrição dessa ilha imaginária chamada Utopia, que é feita por um tal de Rafael, que seria um viajante de origem portuguesa, que conhecera bem o Hemisfério Sul e que teria passado 5 anos na Ilha Utopia. Esse relato todo termina com um comentário do Thomas More que é muito importante. Ele fala assim: devo confessar que há muita coisa na República de Utopia que eu desejaria ver imitada em nossa cidade, mas que é coisa que mais eu desejo do que espero.
Isso significa, por exemplo, que o autor tomou uma distância do que ele relatou?
Então, é isso. Ele, por precaução, pois o livro faz uma análise tão cáustica do Estado absolutista, principalmente da monarquia inglesa, mas não só, viu? Fala de vários outros países. Então, sem esse estratagema, ele estaria arriscando a pele aos 38 anos de idade, né, como um perigoso subversivo. E com esse estratagema, ele ganhou quase 20 anos de vida, porque aos 57, ele não evitou de ser decapitado por ordem do seu rei, né, o célebre Henrique VIII. E mesmo depois de ter sido encarcerado por mais de 1 ano na Torre de Londres. E olha, ele chegara ao posto máximo de principal conselheiro do rei, que é o Lord Chancellor, e se demitira por discordar do rompimento com a Igreja Católica, que deu origem à Igreja Anglicana, sob a chefia direta do próprio Henrique VIII.
Então ele foi condenado à morte por causa de suas convicções, é isso?
Exato. Ele, inclusive, tornou-se um mártir. 400 anos depois dessa decapitação, em 1935, foi santificado pelo Vaticano com o epíteto O Homem que Não Vendeu Sua Alma. Então, o pai da utopia é, portanto, São Thomas More, cuja festa litúrgica é celebrada em 22 de junho. Na verdade, ele foi um humanista de origem bem humilde, que fez parte da rede liderada por Erasmo de Roterdã. Era um grupo que simpatizava e respeitava o ideário do Martinho Lutero, mas que não aceitava o radicalismo que acabou dando origem às religiões protestantes. Enfim, é uma história fascinante que está bem acessível na primorosa edição anotada do livro do Thomas More e disponível, olha só, para download gratuito no site da Fundação Alexandre de Gusmão, que é a Fundação do Itamaraty. Ele está numa coleção chamada Clássicos do IPRI, O IPRE é um Instituto de Pesquisas de Relações Internacionais, que em 2004 fez uma coedição com a editora da Universidade de Brasília. Eu estou dando esses detalhes porque eu recomendo muito aos ouvintes, porque é um texto original que é surpreendentemente fácil de ler, além de bem enxuto. E a melhor parte é a primeira, viu?
E por que a primeira parte?
Pois é uma parte mais concisa que foi escrita depois, já às vésperas da publicação. Então, antes de aparecer a detalhada descrição imaginária de como funcionaria melhor das repúblicas, que aliás é uma descrição bem engraçada, vem esse relato de uma conversa anterior, prévia, com esse Rafael, na qual ele se refere mais direta e mais precisamente às instituições socioeconômicas e políticas da Inglaterra do início do século XVI, com foco nos principais obstáculos que o sistema feudal antepunha aos primórdios da industrialização capitalista. Como se sabe, ainda foram necessários mais 2 séculos para que essa industrialização vingasse, fazendo com que a esfera econômica deixasse de ser controlada pela autocracia.
É por isso que o senhor considera que os sentidos do termo utopia nos dicionários não são adequados?
É, veja bem, seria ridículo dizer que o livro do Thomas More não passa de fantasia, para começar. Também não é normativo como seria um sistema, um plano irrealizável, ou mesmo um país imaginário em que tudo está organizado de uma forma superior. Então, nenhuma das 3 serve. Na verdade, o Thomas More se serviu de uma ficção sobre uma república imaginária como uma artimanha para fazer uma profunda crítica da sociedade e do Estado da Inglaterra do início do século XVI. Né?
Professor, então qual é o sentido da palavra utopia que pode ser mais fiel a esse texto de 500 anos, como o senhor explicou?
Então, com a Revolução Industrial, e principalmente no século XIX, houve uma proliferação de utopias que se queriam alternativas ao capitalismo ali já triunfante. E no século XX, algumas delas foram aplicadas e geraram retrocessos totalitários à barbárie. No entanto, dá para ser fiel ao Thomas More dizendo que a função da utopia é nos permitir, veja bem, tomar uma distância do status quo que nos ajude a avaliar e julgar o que fazemos à luz do que poderíamos ou deveríamos fazer. Grosso modo, é o que disseram pelo menos 3 grandes pensadores que eu admiro muito, que é o Ernest Bloch, o Paul Ricoeur e o André Gorz.
E é nesse sentido que se pode entender o desenvolvimento sustentável.
É, a Agenda 2030, que apresenta os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é uma visão construída por um conjunto de quase 200 nações, não apenas sobre o que poderíamos ou deveríamos fazer, mas sobre o que precisamos fazer caso as futuras gerações mereçam a mesma atenção que as atuais. Por isso, quanto mais eu releio essa agenda, mais sou levado a refletir e repetir, como se fosse um refrão, o tal fecho do Thomas More, quando ele diz: são coisas que eu mais desejo do que espero. E olha, além disso, há mais uma questão crucial que eu não posso deixar de ressaltar. O desenvolvimento sustentável é uma utopia global e não nacional. Isto é importantíssimo por 2 razões. Primeiro, foram hediondas as experiências concretas com utopias nacionais, como se encarregaram de mostrar no século XX o fascismo, o nazismo, o stalinismo e o maoísmo. Segundo, na época do antropoceno, passou a ser puro disparate querer que uma nação tenha sua própria utopia particular.
Professor, nós voltamos então a conversar sobre desenvolvimento sustentável na próxima semana.
Com muito prazer.
Sustentáculos, por José Elida Veiga.